Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, todas as segundas, 22 horas, falando tudo sobre a MPB. E como é de praxe, no segundo bloco, eu recebo um convidado. Hoje aqui, ao vivo, meu amigo Elian Voidelo. Grande prazer. Falei certo ou não?
Falou certo.
Boa noite, cara.
Boa noite, tudo bom? Normalmente as pessoas erram, né? Voidelo, já me deram Wardlo também, já deram todo nome. Mas o importante é que chamem a gente, sabe?
O importante é chamar, né? Como é que tá? Tranquilo ou não?
Tudo certinho, tudo em paz. E aí,
beleza. Tranquilão também? Vamos falar de... Bom, vamos também. Vamos falar de música autoral, vamos falar de você. A gente tá falando em off ali, parece que sou amigo do seu pai, né? Conta como é que é essa história.
Pois é, eu não sei, acho que você tem que saber, né? Vocês se conheceram aí dos tempos de 1900, era Cid Almeida, e dessas coisas assim. E
é bacana, por aí, cara. Né? Muito legal. Elian, fala do começo aí. Fala do teu gosto pela música. Como começou? Se poderia ter tantos gostos, foi escolher a música.
Pois é.
Fala pra gente, né? Como é que é isso.
Essas coisas meio malucas, assim, né? Da gente, assim. Eu sempre imaginei, desde piá mesmo, eu gostava de ficar recortando caixinha de papelão e fazendo disco como se fosse o meu, e fazendo set list que não existiam as músicas, coisas imaginárias, assim. Uhum. E desde criança foi isso, sabe?
Você morava onde? Qual bairro você cresceu?
Ah, eu sou do Fazendinha, Curitibano da Anhanha. Descendente italiano com eslavo, então curitibano, né? E filho de curitibana também. E isso é... E essa coisa curitibana, né? Tipo, falando da música, e por eu ser da zona oeste da cidade, é uma região da cidade que parece que é muito propícia à novidade. Uhum. Então, todas as grandes revoluções culturais que sofreu Curitiba nos últimos 50 anos passaram pela zona oeste da cidade, né? Então, desde um parque industrial que tem lá, até o movimento punk, ou a cena do hip hop, ou Paulo Leminski, que era do Portão. Então, toda essa efervescência parece que vem daquela região.
Mas o Leminski foi nosso vizinho, morou antes aqui no Pilarzinho.
Mas
sabe,
ele nasceu no Portão.
É,
atleticano, inclusive.
Que nem eu.
Que nem eu também.
Opa! Tamo em casa, então.
Tamo em casa, mas...
Todo mundo fala que o Ivo é o coxa, grande, eu sempre falo, mas e daí? O Leminski é atlético, tá tudo.
Santos Dumont também, né? E foi isso.
Assim, desde, né? Começou na escola, onde você estudou? Se você teve alguns contatos com música na escola, onde que você...
Pois é, com música na escola eu sempre tive problema com os professores de educação artística, sério.
Sério?
Primeiro porque, graças a Jarbas Passarinho, né, aquela grande ideia de fazer um país de cantores que Vila Lobos queria, não existiu, caiu por terra. E então, quando eu entrei na escola, não existia aula de música, existia aula de educação artística.
Educação artística, meu tempo também.
Que as pessoas pensavam que a aula de educação artística é simplesmente artes visuais, né? Então, eu tive que desenhar muito abapuru, assim, na escola. Uhum. E isso me dava um pouquinho de raiva. Eu não gostava da aula de educação artística. E eu queria fazer aula de música. Eu queria aprender música. Eu queria ouvir música, conhecer música.
Uhum.
E eu tenho marcos, assim, na minha cabeça musical muito grande. Foi primeiro quando eu escutei Beatles pela primeira vez. Pô, aquilo é música clássica de Marte, né? Depois foi... Já na adolescência, por aí, quando eu comecei a descobrir Arrigo Barnabé, Gilberto Gismonti, que a gente estava falando, esses caras, dá um outro chacoalhão, né?
Uhum.
E muito recentemente, para mim, em particular, rock nacional argentino, Charly García, Spinetta, Flaco, Fito Paz, esses caras também mexeram bastante comigo.
Gosto muito de Fito Paz.
Sim. Já ouviu Charly?
Já.
Pô, Charly... Eu acho que é uma essência, a matize de tudo ali. É como se pro Brasil você pegasse o Tom Jobim, o Caetano e o Raul e colocasse no mesmo cara.
É verdade.
Né? É isso que eu acho que ele representa.
Mas me fala no começo, daí você foi atrás de aprender música, qual o teu instrumento já começou nos teclados?
Então, meu pai é músico, professor de música, enfim.
A gente nem falou do Daniel, né? Slavo não...
É, o Daniel é um grande amigo do meu pai, né?
É.
Um grande professor de guitarra também, grande guitarrista, né?
É verdade.
E quando eu era criança, meu pai e o Daniel, eles tinham uma banda que era o Sol da Terra. E a minha vida musical talvez começou nas coxias dessa banda. Porque
é verdade.
Eles correram aí o sul do Brasil e eu ainda... piazinho de tudo, acompanhava eles, olhava ele, meu pai era baixista, e eu me interessei pelo contrabaixo, por influência do meu pai, e por influência do Paul McCartney, porque eu sou canhoto também, então daí eu tocava baixo com a esquerda, e daí eu queria ser o Paul, né, e daí eu comecei a aprender baixo, só que é, o baixo ele te dá uma estrutura de pensamento rítmico, melódica, muito, muito interessante, só que daí eu descobri no teclado, a grande questão, o grande paradigma harmônico que a gente consegue ter, né? A gente consegue...
Letude.
E eu não fiz aula de teclado. Eu não tive um estudo formal de teclado. O que eu tive foi uma vez uma explicação de formação... de formação de escala, né?
Uhum.
Então Dó, daí pula, um, dois, três, daí na quarta você tem o Mi, daí você pula um, dois, você tem o Sol, daí na segunda você puxa meio tom pra baixo, daí você tem um Dó menor. Então eu tive isso, e a partir disso eu desenvolvi, comecei a tirar coisas de ouvido, né, desde, enfim...
As coisas que você curtia.
As coisas que eu curti, comecei a brincar e fui evoluindo, assim, o que eu, justamente por... Daí quando eu cheguei na música clássica, comecei a me interessar e, tipo, começou...
Ah, então você estudou.
Mas eu nunca tive um professor de piano do lado falando, olha, a postura correta é isso, né? Daí, tipo, então, ensinando.
Mas chegou a estudar a música clássica?
Cheguei a estudar. Inclusive, na escola, eu chegava a fazer concertos que eram assim. Eu juntava a escola toda, os professores, tal, naquelas apresentações, e falava, vou tocar Mozart. Tocava o comecinho da peça que todo mundo conhecia, o resto improvisava tudo. E daí tocava o final, que todo mundo conhecia também. Então eu fazia mais ou menos assim.
Fazia aquele enjambre.
Aquela grande enjambre, assim, né?
E tá, e depois mais pra frente, quando você começou a compor, que idade ali você já...
13 anos.
13 anos? Ah, começou cedo.
13 anos, então. Eu tô com 18.
Eu não ia falar que você já tá com 18 anos, enfim.
Mas enfim. Aí, com 13 anos mais ou menos, eu comecei a compor, né? Que daí eu vi que o grande barato não era estar reproduzindo o que os outros faziam, né? Porque os músicos passam, os compositores ficam. Eu sempre pensei muito isso. Então eu queria deixar um legado também. Uhum. E na época que eu comecei a compor, foi engraçado, era uma época que eu tava estudando a harmonia do Vira-Virou, do Cleito Cledir, né?
Uhum.
Na época minha geração odiava isso, as pessoas da minha idade hoje, 28, 30, 25 anos, detestava Cleito Cledir, né? Hoje todo mundo bate palma pra Vitor Ramil, né? Já adulto antes deles, né?
Uhum.
E daí eu tava tirando isso e eu acabei compondo uma música chamada Já Não É Mais Primavera, que era um teminha meio bobinho. E disso, eu já tava começando com as minhas primeiras bandinhas, assim, e daí eu não queria tocar os covers, eu queria pôr minha música.
Ah, então você já teve banda, tá?
Já tive banda de rock, já tive banda de... Já toquei em orquestra de viola, já... Eu fiz parte do Viola e Cantoria. Enfim, já circulei por vários... Música eletroacústica, essas coisas tudo já brinquei, né? Já dá pra dar uma brincada, assim.
Mas daí, então, assim, nisso você já passou pela viola, pelo violão também.
Sim.
Mas o teu instrumento mesmo é o teclado.
É o que eu mais gosto, eu acho que é o que mais faz sentido com a minha música. Eu toco violão, eu sou violonista, conheço as linhas do violão, Isaías Sávio, Henrique Pinto, todos esses caras. Toco viola, né? Mas não sou um violeiro e não sou um violonista.
Uhum.
É diferente. Não é que eu domino vários instrumentos, assim como eu não sou um pianista, eu não me considero um pianista. Eu acho que vários instrumentos me dominam, assim, né?
E esse, você me comentou que está preparando o seu primeiro CD, é isso, então?
O primeiro que é solo, sim.
A Terra do Quase, é isso?
A Terra do Quase.
Como é que é esse trabalho?
Pois é, o que é a Terra do Quase,
Dario? O que é? Eu já me terra remete do... a Peter Pan, Terra do Nunca...
Essa coisa da gente querer estar sempre jovem e tudo mais. Terra do Quase é Curitiba.
Ah.
A Terra do Quase, meu irmão, é
quase, esse... quase.
É justamente isso, Curitiba é...
Nunca cresce.
Não, isso surgiu, eu estava em Brasília. Primeira vez que surgiu a ideia do quase, assim, há uns 5 anos, 6 anos atrás. Eu tava na casa de um amigo meu, e daí ele é maranhense, ele falou assim, é porque lá em Curitiba, lá no sul, vocês são quase um outro país, um país dentro do Brasil. Falei, é por isso, a gente é quase um país, né? Então começou a dizer, é quase um país. Daí eu comecei a pensar, as pessoas aqui quase são branquinhas, as pessoas aqui quase são pretas, as pessoas aqui quase são índias, as pessoas aqui... aqui quase faz frio, aqui quase faz calor, as cidades quase são grandes, aqui a gente é quase argentino, a gente é quase brasileiro, aqui a gente é quase paraguai.
Mas você
aqui...
não defende que eu sou meu país.
Não, não estou defendendo, presta atenção no que eu estou falando. Uhum. Então, para a gente ser quase, os nossos artistas acabam fazendo quase sucesso. Essa história de separatismo, para mim, é uma masturbação mental.
Só comentei,
mental.
Só para deixar explícito mesmo.
Não, o que eu estou querendo falar é assim... Pode ser que em algum momento histórico isso tenha tido alguma razão, mas se quisesse ter se separado, teria se separado em 1835, a Revolução Farroupilha, ou em 1890, na Federalista.
Exatamente.
O que acontece assim, falar em separatismo hoje, aqui, né, ficar triscando uma...
É que essa onda
uma
que tá,
identidade
né,
cultural...
A efervescência
que
da...
Inexiste. Porque o sul do mundo, e quando eu falo sul do mundo, eu coloco também Argentina e as grandes cidades argentinas, as grandes cidades do sul do mundo são carentes culturalmente. Todas as grandes cidades, Montevidéu, Buenos Aires, Curitiba, Porto Alegre, a gente não tem onde se curar. A gente não tem onde se segurar. Se vai para a Argentina, eles ficam se segurando onde? Nas raízes italianas, ou no tango, que quase não existe mais. Então você vem aqui para Curitiba, é a mesma coisa. Onde você vai se segurar? No italianinho ou no polaquinho? Não tem, tipo... Então a gente não tem onde... A gente não é como o nordestino. O nordestino tem as raízes, as matizes dele muito bem estabelecidas.
Pois é.
A gente não. A gente fica aqui pirando e falando, ah, a gente é diferente, a gente é isso, a gente é aquilo. Enquanto a gente parar para pensar que a região mais pobre desse país, Brasil, tá entre Curitiba e São Paulo, que é o Vale do Ribeira, ou que a grande pobreza brasileira parte de nós e não parte deles, do Nordeste, do Norte, as coisas vão continuar como estão no nosso país.
Não vamos entrar
quase acontecendo.
É por
sabe?
Isso que chegou aí na terra do quase.
Por isso que eu cheguei na terra do quase.
Legal, cara.
E também a terra do quase, porque nós quase fazemos sucesso. Porque a gente tem um karma... Quase. A gente tem um karma, assim, que é, a gente precisa reconstruir todos os dias, e você é um grande artista curitibano, você sabe disso, a gente precisa reconstruir toda manhã aquilo que na noite passada a gente destruiu, e você sabe o que a gente tá falando, a gente precisa morrer pra virar pedreira.
É verdade.
É daí que vem.
Vamos parar de papo, vamos ouvir uma música aqui, já que você tá ao vivo... Qual que você vai tocar que vai ser esse seu trabalho aí do quase, a terra do
terra
quase?
Terra do quase, a
que
terra
que
do quase.
O que você vai tocar aí, Elian?
Eu vou tocar Revolução.
Bora escutar então.
Tá. Cogito, ego sum, dark side of the moon. Você bem sabe o porquê. Foi porque não percebi. Te voglio tanto bene, deu pra ti. O clichê de uma canção engarranchos num papel. Frida desenha hoje lá do céu o ego da mulher que ninguém sabe como é, Bastil das Bestas ou Arrigo Barnabé. Esta cidade é fria, quando o sol dividir e a luz despencar, eu vou virar seu mundo de pernas pro ar. Um universo, um antiverso que eu não sei, que eu não sei. São seus olhos que me olham e me devoram, e me devoram. Punhal atrás punhal, cigarro a... Traz cigarro,
a revolução. Some love, hey, some love, hey. A revolução. Some love, hey, some love, hey. A revolução.
Elian Boidelo. Bacana, hein?
Pô, tem uma, obrigado.
Você tem uma, essa, esse lance assim, um, meio que você estava falando da, dessa galera aí, Cleito Cleidi. Você tem uma pegada, né? Meio.
Meio.
Acho bacana, cara.
Pô, valeu,
uma música
valeu,
com
obrigado.
Conteúdo e tal. E tá para lançar quando? Você, você já tem previsão? Quem que tá gravando com você? Tem alguns parceiros?
Pô, tem várias gente. Principalmente tem aí um casal de amigos aí que eu conheci recentemente, que é o pessoal da Folk Ears. Que
ah,
é o,
tiveram aqui?
Já tiveram aqui, né? Que é o Rafa e a
Jade. Grande Rafa e Jade, gente boa.
É, também tem o Dudes, que é um grande, grande baterista, que ele, esse vem da cena do rock underground curitibano totalmente, um malucão. Começou a tocar comigo, tinha a barba pelo umbigo, agora ele fez a barba, tá, tá mais apresentável. O Sassá, né, que é o nosso grande Nosferatu, parece Nosferatu ele, né, tipo,
então é banda assim, batera, baixo,
baixo piano, piano, violão, e todos, todos nós estamos... É, trabalhando meio que junto, meio que em parceria nesse, nesse trabalho. As gravações eu tô fazendo num estúdio lá em São José dos Pinhais, que é o do David, é, do David Bastos, né, o DB Áudio, que é onde eu gravei, inclusive, Deleuze e a Televisão, que é o primeiro single desse trabalho, né.
Uhum.
E esse disco é todo um disco temático, assim, que é, eu gosto de estruturar, de pensar, né, de pirar nisso, né, que... Eu fico, fiquei pensando assim, como seria se, tipo, um de nós aqui, dessa, dessa dita cena musical curitibana, que de cena não tem nada, tem muita música, né, mas o problema é que a gente não consegue chegar nos, nos meios, né, se, se um de nós fizesse muito sucesso, como seria? E daí partiu isso, né?
Tomara que alguém faça, daí vai puxando os amigos, fazendo. Aonde que acha você? Facebook, tem outra plataforma para ouvir suas músicas, ou, Ilha?
Então, tem o Number One Music.
Number One.
Music. É, tem o SoundCloud, você encontra batendo Elian Voidelo, W-O-I-D-E-L-L-O, né? Voidelo. El Voidelo no, no Instagram também se me encontra. Elian Voidelo no YouTube, Voidelo no Facebook.
Legal.
Eu tô, tô em todas aí. Daqui a pouco vai ter Spotify, Deezer.
Show. Tô... Cara, quero agradecer a tua presença aqui, foi muito legal o som. Pra dizer que no terceiro bloco, quando eu encerro o programa, eu vou tocar uma música tua que se chama...
Deleuze e a Televisão.
É, é. Vamos encerrar com essa música. Quero que você mande um abraço pros ouvintes aí, falar pra galera ouvir teu som e agradecendo já a tua presença aí no programa.
Então, é, eu queria agradecer aí, Gedaio, a turma aqui da casa da Rádio, Rádio Cultura. Cultura, é, falar para vocês ouvirem aí e ouvirem música curitibana.
Autoral.
É, autoral curitibana. Toda música é autoral, né? Say no more. É isso aí.
Grande abraço, Elian.
Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
Até.
mpb.condaio volta já.